donde caer tus manos.
Glênio, você quer aproveitar esse momento para nos elucidar a respeito das variantes do Kang, desse personagem? É que um deles é o Kang? Eu acredito que você tem aí grandes informações sobre pelo menos o que a gente tem nos quadrinhos e que possivelmente vai aparecer aí pelo menos os dois ou três no MCU.
Eu vou dar um disclaimer aqui. Eu li um monte de quadrinhos do Kang, e especificamente os quadrinhos em que ele faz uma aparição, e eu já sei muito da história dele, mas ao mesmo tempo falta muita coisa, porque ele aparece nos quadrinhos direto desde 1960, assim. Então a quantidade de aparições é absurda, a quantidade de vai e volta é absurda, mas vamos tentar colocar de uma maneira um pouco resumida quem que é o vilão, o porquê que, quais são as motivações desse vilão, quais que são essas variantes e como que funciona um pouquinho de tudo isso nos quadrinhos. E eu vou tentar me segurar porque senão esse podcast vai ter 2 horas de duração.
Mas eu tenho pipoca então, para 2 horas.
Então o que acontece é o seguinte, o Kang, ele originalmente, ele era do século 30... E daí, qual que é a motivação principal desse personagem? Ele tava chateado, ele tava entediado. Por quê? Porque lá no século 30 não tava acontecendo nada demais. E daí ele olhou e falou, cara, vou ver aqui, um dos meus antepassados tinha essa tecnologia de viagem no tempo, e daí ele decidiu, oh, vou voltar no tempo, voltar lá pro Egito, e daí ele viajou, ele fez tipo uma nave do tempo dentro de uma esfinge, e viajou para o Egito Antigo. Quando ele chegou lá, ele virou, ele começou a se chamar, se auto-intitulou, de Faraó Ramatut. E como que isso foi descoberto? É uma ligação direta com o Quarteto Fantástico. O Reed Richards estava investigando uns hieroglifos, e daí ele percebeu, tem um período de 5 anos na história do Egito, que simplesmente não tá nos livros de história, assim, não se tem informação nenhuma do que aconteceu lá. E daí o Reed Richards, ele viu em uns hieroglifos que um faraó tinha uma tecnologia que conseguiu curar uma pessoa cega. E como coisa namora a Alicia, que é cega, o Reed Richards falou pra galera, ó, vamos voltar no tempo e vamos conseguir essa tecnologia pra curar a cegueira da Alicia. E daí eles voltaram e se depararam quando eles chegaram lá com o Ramatut, que era o Kang do futuro, que voltou no passado, virou faraó, começou a comandar tudo lá. E tinha um monte de lacaio, comandava tudo, tinha toda uma tecnologia adicional. E daí eles começaram a brigar com o Ramatut, brigaram com o Ramatut e o Ramatut fugiu de lá, no final das contas. Conseguiu reusar a máquina do tempo dele e foi pro futuro. E daí o que que acontece? Existem diversas versões do Kang. Então, a versão que a gente acaba conhecendo mais frequentemente é o Kang, o Conquistador. E por que que existem diversas versões do Kang? É porque nos quadrinhos, a cada vez que o Kang, que era um viajante do tempo, viajava no tempo e fazia alguma coisa, ele criava o que seria uma variante, como se fossem os ramos lá da AVT, aquelas diferentes possibilidades da AVT. E nessas diferentes possibilidades, criava o que eles chamam nos quadrinhos, não é a variante, mas uma réplica, um duplicado do Kang. E daí ele descobriu isso, daí ele falou, pô, e agora? Eu criei um monte de Kangs que não são tão bons quanto eu e que estão tentando ganhar tudo aí no universo, que estão tentando conquistar tudo tipo eu. E daí o Kang, ele decidiu fazer um negócio que era o Conselho dos Kangs. Então ele se uniu com todos os Kangs e daí eles falaram, ó, vamos governar tudo aqui juntos e se tiver algum Kang que não é tão bom, a gente vai eliminar ele. E ele foi eliminando todos esses outros Kangs, um a um, até que sobrou só o Kang Supremo, que era ele. E, cara, tem muita coisa acontecendo sempre, e A outra variante que a gente viu já, que é provavelmente esse, aquele que permanece do último episódio do seriado do Loki, é o Immortus, que é uma outra versão meio que futura do Kang, que ele já tá meio que desiludido com a vida, assim, e daí ele recebe uma visita dos Guardiões do Tempo, e os Guardiões do Tempo falam pra ele, ó, você quer comandar tudo, verificar tudo, ser tipo o supervisor da linha temporal? E daí o Kang fala, não, beleza. E daí ele vira esse Immortus, vai lá pra aquele limbo, que é aquele tipo aquele castelo que ele tava lá, e ele fica monitorando todas as linhas do tempo, então ele sabe tudo o que tá acontecendo. O Immortus, ele não é apresentado exatamente como um vilão. Ele é apresentado como um personagem mais cinzento. Então, em alguns momentos, ele inclusive fala, ah, os Vingadores me veem como um inimigo, mas não é isso que eu sou. Então ele se vê como essa figura mais neutra, como essa figura que tá só supervisionando tudo. E além disso, uma outra versão do Kang que pode ser relevante é a versão do Iron Lad, que é uma versão mais jovem dele, que acaba liderando os Jovens Vingadores em um outro momento. Então, cara, os quadrinhos do Kang, as histórias não são da melhor qualidade, são umas histórias bem superficiais, umas coisas bem bobas, e pra época fazia muito sentido, porque lá na década de 60 você falar de viajante do tempo, de tecnologia futura, o Kang ele tem todos esses poderes que vêm da tecnologia, e fazia muito sentido, mas pô, hoje em dia você volta e lê as histórias e pensa, cara, isso daqui é meio bobinho, né? Isso daqui não é uma história muito boa assim, não. E uma coisa que a gente tem que falar quando a gente fala de Kang é da Ravonna. E isso também é importantíssimo pro seriado do Loki, porque a Ravonna foi uma das principais personagens. Então, nos quadrinhos, o que acontece é que quando o Ramatut decide voltar pra época dele lá, ele meio que erra os cálculos e ele acaba caindo no século 40, que é quando ele encontra uma Ravonna e com toda uma outra civilização que é muito mais moderna tecnologicamente, e a Ravonna é uma princesa lá nesse lugar. E daí ele se apaixona por ela e, cara, é um quadrinho muito bizarro, porque ele começa lutando contra os Vingadores e querendo conquistar aquela linha temporal. Aí depois ele meio que inverte isso, porque ele começa a gostar da Ravonna e tem uma galera que tá sob o comando dele que decide se insurgir contra ele, e daí ele fala, não, agora eu vou ter que me unir com os Vingadores pra proteger essa galera do pessoal que eu trouxe pra cá pra conquistar eles, porque senão não vai dar certo. E daí ele acaba se unindo com os Vingadores e com esse reinado da Ravonna lá. E o que acontece no final é que a Ravonna, ela nunca correspondeu ao amor dele. Ele simplesmente achou, ah, eu sou o conquistador, eu tô aqui, eu posso ter o amor de quem eu quiser. Só que daí a Ravonna não gostava dele dessa forma. E no final, quando ele se uniu com os Vingadores pra salvar a Ravonna, pra salvar todo mundo, a Ravonna começou a meio que gostar dele. E daí, esse cara que tava sob o comando do Kang originalmente e que tava tentando fazer todo mundo se insurgir contra o Kang, foi lá, se liberou e conseguiu tentar matar o Kang. Só que daí a Ravonna se sacrificou e morreu no lugar do Kang. E daí o Kang ficou daquele jeito, meu Deus, e agora? Perdi o amor da minha vida. E ele salvou a Ravonna, de certa forma, tipo, ela não tava viva, mas ela também não tava completamente morta, meio que criogenia. E isso ficou por um bom tempo. Aí, ao longo do tempo, surgiu um outro personagem chamado Grandmaster, que ofereceu pro Kang uma possibilidade. Olha, Kang, você pode ter a vida ou a morte, sendo a vida da Ravonna de volta, ou a morte dos Vingadores. E o Kang escolheu a morte dos Vingadores. E daí, com isso, depois de um tempo,
mas que acontece... filho da mãe?
É. Cara, ele, tudo que o Glenn falou, ele é literalmente aquele hétero top chato. Você acha que ele não ia escolher isso? Eu tava esperando que fosse isso.
E daí o que acontece é que depois de um tempo, a Ravonna consegue acordar dessa criogenia e ela descobre que o Kang fez essa decisão. E ao invés de salvar ela, tentar matar os Vingadores. E daí ela fica completamente indignada com ele. E o objetivo da vida dela passa a ser matar o Kang. Então, tem várias histórias, ela meio que se une com os Vingadores pra tentar matar o Kang e tudo. E em um determinado momento, ela decide entrar numa luta com o Kang, e uma luta que seria até a morte, entre aspas. Então, se ela ganhasse, ela mataria o Kang, e se o Kang ganhasse, ela teria que ser submissa ao Kang. E nesse momento, o Kang explica que o Kang, em várias linhas temporais, buscou várias outras Ravonas. Mas ele nunca conseguiu gostar das Ravonas que foram submissas a ele. E o que ele queria era justamente essa Ravonna que tinha esse espírito de ah, eu não vou aceitar ser submissa ao Kang, esse tipo de coisa. Daí ele falou, ah, então se eu ganhar de você, você vai ter que ser submissa a mim. E daí a Ravonna falou, bom, eu vou te matar, então beleza, eu vou aceitar isso. E eles começaram a lutar. Só que no final das contas, enquanto eles estavam lutando, o Thor jogou o Mjolnir em direção a eles. E daí o Kang falou, cuidado, Ravonna. E daí ele foi lá e se sacrificou pra salvar a Ravonna. E daí o que que aconteceu? A Ravonna olhou e falou, ah, não, eu não posso deixar o Kang morrer, porque eu que tenho que matar o Kang. E daí o que que ela fez? Deixou ele em criogenia também, daquele mesmo jeito que não tá vivo e não tá morto.
Meu Deus.
E daí ela começou a ser a imperatriz de... a reinar. Em, se eu não me engano, é Cronópolis, a cidade que isso, o Kang Cronópolis. Criou. E daí ela que se tornou a rainha de lá, assim, nesse meio tempo. Então, cara, a história da Ravonna e do Kang é um troço absurdo, assim. Tipo, é... E isso que até é um pouco triste de você ficar lendo as histórias do Kang, porque é muito vai e volta. Porque como tem essa questão de viagem no tempo, não é uma coisa linear. Tipo, ah, não desenvolve simplesmente isso ou tem uma história certa por trás... Não, cara, tá tudo sempre mudando. E esse relacionamento dele com a Ravonna é sempre uma coisa muito louca. E por que que eu quis falar da Ravonna nesse aspecto? Porque a gente viu que alguma coisa aconteceu, que ela foi pra algum lugar, que ela teve acesso à informação, e a gente não sabe exatamente onde que ela tá e qual que vai ser o desdobramento disso pra MCU. Então pode ser, de alguma forma, que ela tenha algum tipo de contato com o Kang, ou com uma outra versão como o Ramatutti, ou com uma outra versão... Como o Immortus, se ele não for exatamente o aquele que permanece no final das contas. Então, eu imagino que a Ravonna vai ter muito mais destaque daqui pra frente também. Eu acho que eu já me alonguei bastante aqui, eu já falei muito tempo sozinho. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta aí, podem mandar. Como eu falei, tem muito mais história do Kang, mas esse daí é uma boa introdução a quem que é o personagem, quais que são as motivações. E o que que a gente pode esperar dele, né?